Bom, então semana passada nós vimos um dos últimos pontos que tinha para falar sobre Shabbat. E primeiro acho que tem um item que eu depois olhei e achei que eu pulei, que é sobre os animais. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso.
Não.
A Torá diz que você deve parar no Shabbat e o teu animal também. Então, existe uma proibição fazer o meu animal trabalhar para mim e não posso deixar o meu animal fazer um serviço para mim, mesmo que ele está fazendo sozinho, por conta dele, entre aspas. Então, vamos supor que o animal está com um arado preso nele. E ele entra no meu campo e começa a passear. Eu não posso deixar isso acontecer, porque ele está arando para mim. E eu tenho uma proibição que o meu animal trabalhe para mim. Não é que o animal não pode fazer melachot, quer dizer, ele não pode fazer melachot quando é para mim. Para ele, ou seja, para o animal comer. Como que ele come? Muitas vezes ele arranca plantas que estão presas no chão. Para mim isso é uma melachá, não pode? Para ele não tem problema. Ele pode comer desse jeito. O que ele não pode fazer coisas para mim.
Ah, deixa eu só então perguntar uma coisa. Eu estava vendo, para variar, Animal Planet, né, que eu gosto. E lá fora, né, quem tem mora assim no, na zona rural, eles compram animais para tipo burro, essas coisas, para pastar, né, para comer a grama, para não precisar passar a máquina depois, né?
Sim.
E, quer dizer, eles estão se alimentando, ao mesmo tempo estão fazendo o trabalho pro homem.
Pro,
né,
homem. Aí é um problema, porque aí ele está fazendo a melachá para mim. Quer dizer, eu quero que ele coma aqui e não lá, porque aqui ele vai me beneficiar. E aí é um problema. Ele pode ele durante a semana come nesse campo e no Shabbat ele tem que comer num lugar que ele vai ter comida para comer, e não que ele está beneficiando o meu campo.
Hoje eu não posso falar, então hoje vocês vão se alimentar, sei lá, falar alguma coisa, só se alimentar.
No final das contas, ele está fazendo um serviço para mim?
É.
Então é um problema.
Ah, tá.
Existe uma outra proibição no Shabbat que não é válida somente para o meu animal, mas para qualquer animal, que é uma proibição que é chamada mechamer. Mechamer significa quando você incentiva o animal por intermédio do que for, se é fazendo barulho, se é batendo nele, mas para ele fazer uma melachá, para ele andar fazendo uma melachá. Isso não faz diferença se o animal é meu ou não. Por exemplo, vamos supor que o animal do outro, o animal está na rua, ele está com um arado preso nele. Eu não posso fazer assim para ele andar e arar o campo. Por mais que o campo não é meu, o animal não é meu, não interessa. Você está fazendo ele fazer uma melachá por intermédio de um som ou de batidas, chamado mechamer. E tem um terceiro ponto sobre animais, é que nós não podemos usufruir diretamente do animal no Shabbat. Quer dizer, que eu não posso montar no animal no Shabbat, e eu não posso subir uma carroça que está sendo puxada por um animal no Shabbat. Isso por quê? Isso faz parte de uma cerca que nossos sábios fizeram. Se a pessoa sobe no animal e quer que ele ande, ele vai acabar precisando de um chicote, alguma coisa para bater no animal. Então ele muito facilmente e possivelmente vai arrancar algum galinho que ele vê pelo caminho para poder bater no animal. E arrancar o galho é proibido no Shabbat pela Torá. Então por conta disso, nossos sábios proibiram montar ou usar o serviço de carroças ou carruagens de animais no Shabbat. Com isso nós encerramos basicamente esses pontos. Agora eu queria hoje abordar um pouco o que a Betina pediu para a gente falar. Fala um pouco o que pode fazer no Shabbat. Vou ficar de mãos atadas, de boca fechada, qual que é? O que sim eu posso fazer no Shabbat?
Antes de começar, me passou uma dúvida. Pegando o gancho da Betina, então vamos dizer, numa zona rural, vamos dizer, é um fazendeiro, ele é Shomer Shabbat. Tem uma determinada coisa que não poderia parar. Ele também pode fazer a mesma coisa do que no comércio?
Sociedade?
É.
Sociedade com não judeu pode. Mas tem que saber como fazer. Quer dizer, não é tão simples, tá. Mas existe a possibilidade também.
Tá bom.
Até já que você voltou para o assunto, tem uma história no Talmud que é famosa, de um sujeito que tinha uma vaca, e ele, um boi, né? Ele vendeu esse boi, e o novo comprador era um não judeu. E ele achou estranho. Depois de uma semana, ele percebeu que o animal chega Shabbat, ele fica sentado e não quer fazer nada. E assim foi algumas semanas. Ele ficou irritado. Ele voltou para o dono, para o proprietário anterior, falou: você me enganou. Você me vendeu um animal, falou que ele trabalha bem. O bicho trabalha 6 dias por semana. Chega um dia da semana, ele não quer sair do lugar. Então o ex-dono do animal foi no ouvido do animal, falou umas palavras e voltou pro atual dono, falou para ele: fica tranquilo, agora ele vai se trabalhar normalmente. Falou: peraí, o que você falou para ele? Eu simplesmente falei para ele: até agora você está na minha posse. E Shabbat, você não trabalhava. Mas a partir de agora você está vendido para um não judeu. Então agora você não tem mais proibição de trabalhar no Shabbat, é para se trabalhar normalmente no Shabbat.
É. Muito boa.
Então, o Talmud diz que esse dono do animal ficou conhecido como Rabbi Yohanan Ben Torta, quer dizer, o Rabino Yohanan, filho da vaca, por conta disso. Quer dizer, ele ficou famoso que era o ex-dono de uma vaca que de fato não trabalhava no Shabbat, né? Estava acostumada.
É verdade, Lori?
Sim, história, está escrito no Talmud essa história.
Olha! Bem sentimento.
Bom, então vamos falar um pouco sobre o lado do que fazer no Shabbat, o que sim pode ser feito no Shabbat. Antes de começar a falar, tentei fazer uma lista de algumas coisas básicas aí. Lógico que tem muito mais coisas, como tem um dos meus rabinos sempre diz: o que a Torá não proíbe é permitido. Então, de uma forma geral, todo o resto que não é proibido é permitido.
Precisa estudar muito.
Exatamente, a única coisa é conhecer o que não pode. Mas, na realidade, o Shabbat... Nós vimos que existe o conceito chamado Melechet Mahashevet. As melachot que são proibidas no Shabbat são chamadas de melachot que estão ligadas ao pensamento. Nós vimos que você está colocando na prática alguma coisa que você está pensando. Então daqui você vê um ponto muito interessante sobre o Shabbat. Shabbat é um dia de se pensar. Quer dizer que no Shabbat, quando você vai fazer alguma coisa, você sempre pensa antes de fazer. Sim ou não? Pode ou não pode? Cada ação que você faz no Shabbat, você acaba pensando antes dela. É verdade, tem coisas que já são tão batidas, já está acostumado que todo Shabbat você faz, que não tem problema, você já não exatamente vai prestar atenção. Mas de uma forma geral, tudo você tem que prestar atenção. Porque tem vários hábitos que nós estamos acostumados durante a semana, chega Shabbat, você precisa prestar atenção. Então você vai lavar a mão. Durante semanas não faz diferença como está a torneira. No Shabbat você vai olhar, ops, está abrindo a fria ou a quente? A quente não pode usar. Então você vai prestar atenção. Principalmente quando é misturador, daqueles que gira para um lado ou para o outro. Então você vai prestar atenção no Shabbat para estar bem para o lado direito, para estar no frio e não no quente. Durante a semana você não presta atenção. Você vai passar por algum interruptor. Durante a semana você passa e já bate a mão. No Shabbat você vai passar e prestar atenção. Hoje não vai bater a mão. Então tem uma série de coisas que fazem a pessoa de fato pensar mais no Shabbat. Agora sim, no Shabat, logicamente que tem uma série de coisas que não são permitidas, são obrigatórias. Como nós vimos que tem a mitzvah de Zahor, de lembrar do Shabat, onde lá estão englobadas todas as partes do Shabat, são obrigação. É obrigado fazer Kiddush, tem as rezas especiais de Shabat, tem Havdalah quando termina Shabat, tem as refeições de Shabat, tem Oneg Shabat, quer dizer, ter proveito no Shabat é uma obrigação no Shabat, é uma mitzvah no Shabat. Então a pessoa vai aproveitar para dormir um pouco mais no Shabat, vai aproveitar para ler um pouco mais no Shabat, fazer coisas que são gostosas para a pessoa fazer. Isso já são, isso faz parte das coisas que são obrigatórias no Shabat. Agora sim, quando eu fui pensar o que escrever de tópicos para se falar, de coisas que são permitidas no Shabat, eu vi mais do que nunca o quanto que é importantíssimo se preparar para o Shabat. E o quanto de profundo tem quando nossos sábios dizem que quem se esforça na véspera do Shabat vai comer no Shabat. Se você quer ter um Shabat tranquilo, precisa ter uma programação, precisa se preparar para o Shabat. Se você se prepara para o Shabat, então já metade dos problemas já não vai ter no Shabat, porque você está preparado para o Shabat. Então você já tem tudo pronto para o Shabat. E por isso é uma dica que é valiosa para a véspera de Shabat. Aprendi isso com meu pai quando era pequenininho. Ele me deu essa função em casa e desde então aprecio muito isso, é seguir o protocolo de qualquer bom uso de uma máquina, que você precisa fazer um check-in. Então você tem que ter um checklist antes de fazer as coisas, antes de chegar a Shabbat, você tem que ter um checklist, onde você vai ter todos os itens que são básicos, itens que de repente você percebe que eu preciso prestar atenção na véspera do Shabat. Depois eu passo algumas dicas sobre isso. É interessante, tem coisas que às vezes de repente surgem. Quando, por exemplo, eu tinha uma lista. Quando nasceram os nossos nenês, aí já tem outras coisas que você tem que prestar atenção na véspera do Shabat. Então tem que ter escrito isso, porque se você se baseia na cabeça, vai esquecer alguma coisa, depois, esqueci, como é que eu vou fazer agora? E aí tem um monte de questões, problemas. Se você se programa antes e faz um checklist direitinho, e você checa, tem que ser à risca. Toda sexta-feira você pegar a listinha, olhar item por item para ver que você fez tudo o que tinha que ter sido feito na véspera.
Faz isso?
Como?
Até hoje?
Até hoje eu faço isso. Hoje em dia, geralmente, eu deleguei um pouco minha mulher que cuida do checklist, eu imprimo para ela. Tenho já feito no computador, eu imprimo. Toda sexta-feira vai fazendo xizinhos lá numa tabelinha, né? E você controla que você fez tudo que precisava ser feito para Shabbat.
Prático.
E assim, você chega no Shabbat, você está tranquilo. Sabe que você não esqueceu de nada do que é básico. Assim, primeira coisa que é importante saber é justamente preparar o máximo de coisas antes do Shabat. Não deixa para fazer coisas no Shabat. O que dá para ser preparado antes, se prepara antes. Isso principalmente quando se fala de comida, porque o resto não tem muito, talvez, o que se preparar. Assim. Mas quando se trata de comida, tudo que dá para se preparar antes do Shabat, prepara antes. A não ser que é uma coisa que se eu preparar antes, não vai ficar tão saborosa como preparado na hora. Lógico, tem coisas que é proibido fazer, não tem jeito. É verdade que cozinhar na hora vai ser gostoso, mas não pode cozinhar no Shabat, então não tem jeito. Mas é uma salada. Dependendo da salada, dá para preparar antes e vai estar tão gostosa quanto, ou até melhor, se é uma conserva. Então prepara antes, vai ser muito mais fácil. Se quer fazer uma salada de repolho, vai ser muito mais fácil você picar isso numa máquina antes de Shabat e já deixar em conserva e vai estar pronto no Shabat. No Shabat não vai dar para fazer isso direito. E nem vai ficar boa. Então, lógico, você vai preparar antes. Agora, uma salada fresca, você vai picar na hora. Ah, mas tem que ter alguns cuidados na hora. De fato, então você vai saber quais são os cuidados para se tomar quando você vai picar uma salada no Shabbat. Você vai picar no Shabbat. Então, em primeiro lugar, é para fazer isso próximo da refeição. Segundo lugar, você pode descascar, se quiser descascar, algum tipo de verdura, legume que você vai colocar na salada, mas tem que ser com faca e não com um instrumento específico, quer dizer, não descascador. E você vai cortar com uma faca e não com um triturador e não com um ralador. Vai ser com a faca e não pedaços muito pequenos. Pronto, você tem uma salada feita no Shabbat sem nenhum problema. Pode temperar depois se quiser. Está tudo perfeito. Então, em primeiro lugar, tem que se cozinhar tudo antes do Shabbat.
E aí, por faz uma... Pode ser... Tem alguma... A reza que... Tipo, sei lá... Perdão... Opa, Deus...
Como assim? Perdão do quê?
Da coisa que não podia ter feito no Shabbat. Tem alguma frase que você fale logo depois da besteira que você fez?
Não, não tem nenhuma frase que fala logo depois. Se a pessoa percebe que fez algum erro, independentemente se é sobre Shabbat ou qualquer outra área, a pessoa percebe que fez algum erro, então primeira coisa é se arrepender de ter feito aquilo. Segundo lugar é tomar a decisão que a partir de hoje eu vou tomar cuidado para não incorrer nesse erro. E se Deus quiser, quando chegar Yom Kippur, você vai falar Al-Khet Shachatan, você vai falar uma série de itens lá, e também se fala de proibições de Shabbat ou de outras coisas, e está incluso nisso. Tá? Então, no, na véspera do Shabbat, a pessoa vai cozinhar tudo que precisa cozinhar. Depois disso, a pessoa vai preparar o que ele quer colocar na chapa. Então vamos, estamos encurtando o caminho. Hoje em dia nós temos chapa para Shabbat. Pronto, isso já é mais prático. Então a pessoa vai colocar na chapa. Na véspera de Shabbat, pode colocar na chapa qualquer alimento que seja. Contanto que ou o alimento está cozido ou ele está totalmente cru. Não pode colocar ainda em andamento. Porque senão temos medo que a pessoa vai mexer. Se está totalmente cru, é porque eu vou comer só amanhã. Então você não vai mexer, senão queima. E se está pronto, então você vai comer já agora à noite. Geralmente se põe a comida já pronta. Então você vai colocar o que você quiser. Antes de Shabbat, não tem nenhuma restrição de qual alimento pode ir para a chapa ou não. Pode colocar qualquer alimento que seja. Mesmo que são alimentos com líquido. No Shabbat, eu não posso colocar na chapa alimentos com líquido. Só alimentos secos. Outra coisa, tem que preparar antes de Shabbat água quente. Se eu vou querer usar, se não interessa. Mas se eu preciso de água quente no Shabbat, então, ou eu vou deixar uma chaleira com água em cima da chapa. Então, é bom ferver essa água antes e colocar ela já fervida em cima da chapa e não tem depois questões sobre isso. Pode usar garrafa térmica. Você esquenta a água, deixa ferver, põe na garrafa térmica e está lá para usar no Shabbat. Ou pode ter também aqueles samovares especiais para Shabbat, porque esses samovares têm alguns probleminhas de usar qualquer samovar no Shabbat, mas existem os específicos para Shabbat. Ele tem lá um botão que é especial para Shabbat e dá para usar esse também no Shabbat.
Isso que é aquele boiler, né?
É, boiler. Isso para quem usa muita água quente no Shabbat. Que mais? No Shabbat, eu posso colocar na chapa qualquer alimento seco cozido. Por exemplo, mas aí nesse caso, se eu vou colocar no Shabbat, eu não coloco diretamente na chapa, e sim em cima de alguma coisa que está sobre a chapa. Você pode botar um apoio de coisa quente e colocar em si. Então, o que eu posso colocar no Shabbat? Exemplos. Eu posso colocar halá para descongelar. posso colocar na chapa, ou se eu quero deixar ela quentinha, posso colocar na chapa. Posso colocar frango grelhado, por exemplo, que é seco, posso colocar arroz. O feijão não vai poder colocar na chapa porque ele tem molho. Então eu posso colocar antes de Shabbat. No Shabbat eu não posso colocar na chapa. O que mais pode se fazer? A pessoa também, se vai querer tomar chá no Shabbat, se tem chá que é instantâneo, é a melhor opção para usar no Shabbat, é mais fácil de preparar no Shabbat. Se não tem, ou gosta de outro tipo de chá, chá de saquinho, então nós vimos que o melhor que tem é a pessoa preparar antes já uma essência de chá. Então precisa ter essa essência de chá feita, prepara antes do Shabbat. Fala, Rafaela.
Se você faz uma carne com molho, já cozinhou antes do Shabbat, tá? Ela pode ser colocada na chapa?
Antes de Shabbat.
Ah,
eu posso colocar ela na chapa antes de entrar Shabbat, e aí eu tenho ela quentinha no Shabbat, provavelmente para janta, né? Até o café imagino que vai queimar, quer dizer, até o almoço vai queimar, mas para janta tá perfeito, sim, pode.
Tá.
O que eu não posso é no Shabbat de manhã pegar uma carne com molho e colocar em cima da chapa para ter para o almoço. Isso não dá. Então tem que pensar, quando a pessoa prepara os pratos, levar em consideração. Se eu quero ter comida quente para o almoço, então ou eu vou fazer um chulen, que vai ficar na chapa desde a entrada do Shabbat até o almoço, que é o que se faz com chulen, ou preparar para de noite uma carne que é com molho e você deixa na chapa antes do Shabbat, e para de manhã uma carne que é sequinha, que eu vou poder colocar na chapa de manhã.
Mas depois você pode, depois do jantar do Shabbat, você pode tirar essa carne com molho?
Tirar e fazer o quê?
Tirar da chapa.
Sim, pode tirar, lógico. Você deve tirar para servir, inclusive.
Ah, sim.
É importante lembrar isso. Quando você vai servir uma comida que está na chapa, precisa, em primeiro lugar, tirar de cima da chapa.
Por de volta.
E aí eu posso devolver com algumas condições. Lembra? Para poder devolver um alimento que eu tirei da chapa, mesmo que tenha líquido, eu tirei da chapa à noite para servir. Eu posso devolver isso na chapa com algumas condições. Primeira, quando eu tirei da chapa, eu tinha intenção em devolver. Segunda, eu não larguei essa panela em lugar nenhum.
Ah, entendi. Ah, é verdade.
E terceiro, não esfriou, ainda está quente. Então, o que eu faço? Eu quero servir a carne que está lá na chapa. Eu tiro a panela, seguro ela na mão. Posso apoiar ela em algum lugar, mas tem que ficar segurando ela o tempo todo. E aí eu passo para uma travessa o quanto vai para a mesa, leva para a mesa e já devolve a panela de novo na chapa. E pode fazer isso inúmeras vezes, quanto for necessário. Sempre lembrando que primeiro se tira da chapa e depois se tira a comida de dentro, nunca em cima da chapa, para não parecer que você está misturando uma comida em cima da chapa.
Bem,
fala.
Por que que não pode comer comida com molho no almoço?
Não falei que não pode. Você pode comer ela fria, não quente.
Ah, então.
Eu não posso pôr na chapa.
Tá, tipo uma carne, um frango de panela ou uma carne de panela, não pode.
Pode? Nenhum. Frio?
Eu faço, não pode.
Frio pode?
Não. Então, por que sexta-noite pode e sábado não?
Não, sábado pode. Se você deixar na chapa de véspera de Shabbat
não,
até quente, o almoço...
Quente.
Se eu deixar na chapa da véspera de Shabbat para comer no almoço e não vai queimar, não tem problema.
Tá.
O que eu não posso é colocar no Shabbat em cima da chapa.
O que não pode, não, eu tiro da geladeira e ponho no sábado. É isso que eu ia perguntar. Não pode colocar na geladeira e voltar para a chapa?
Não pode. Se tem líquido, não pode. Só seco. Tá? Então, por isso, a pessoa se programa...
Tem motivo mesmo?
Como?
Tem algum motivo?
Lógico, é cozinhar o líquido.
Tá bom. Mas Meir, essa carne, ela foi cozida.
A carne foi cozida, mas agora você está cozinhando o líquido. Você está fervendo o líquido.
É porque serve de novo.
Você está fervendo o líquido, exatamente.
Tá. Obrigada. negócio é comer atum com salada.
Não é. Olha só. Olha só. Vou dar um exemplo, tá?
Mas, não, Bê, mas dá pra pôr bastante coisa, Bê. Carne fatiada, né,
então,
amor, carne fatiada com
risoto então, de frango. Não pode colocar nada em banho-maria, né?
Banho-maria pode. Não na chapa.
Entendo.
Não na chapa, fora da chapa. Já vamos falar sobre isso, tá? A gente já vai chegar nisso, calma. Eu vou falar sobre banho-maria também. Então, só para voltar antes de passar para o Shabat mesmo, voltar um pouco para a véspera, só para terminar alguns itens, a gente entra no Shabat. Dá para... É bom limpar a casa para Shabat. Antes de Shabat, lógico que no Shabat não dá para ficar limpando a casa. Mas se no Shabat for necessário alguma limpeza aqui e ali de, por exemplo, passar uma vassoura na sala, não tem problema. Mas não se pode varrer a casa inteira no Shabat. Mas você pode varrer um lugar específico no Shabat. Também, tomar banho para Shabat. Tomar banho para Shabat se toma antes de entrar Shabat. E é mitzvah tomar banho quente para Shabat. E, no Shabat em si, o ideal é não tomar banho durante o Shabat. Pode se lavar as mãos e rosto, não tem problema, mas, ou até um órgão aqui e ali, não tem problema, mas não banho inteiro. Se for necessário um banho inteiro, por exemplo, está muito quente, a pessoa não está se aguentando mais, então pode tomar banho gelado, não quente. E mãos e, como falei antes, mão e rosto, obviamente que pode se lavar, não tem nenhum problema. Com sabão direitinho, mas sempre sabão líquido no Shabat. Não se usa sabão em barra no Shabat. Também se veste roupas limpas e bonitas para Shabat. E as roupas devem, de preferência, estar secas antes do Shabat. As que você vai querer usar no Shabat. Então, por isso, é bom sempre lavar roupa antes de Shabat. Se possível, até antes de sexta-feira, para não ficar mais uma coisa na cabeça. Isso é só por prática, mas pode lavar na sexta-feira a roupa. Sucos naturais. Não pode espremer fruta no Shabat. Você quer ter um suco natural? Prepara na sexta-feira, você vai ter um suquinho bom de laranja, por exemplo, para Shabat. Uma roupa que molhou no Shabat. Tomei chuva. Cheguei em casa encharcado, eu tiro a roupa com cuidado para não espremer, não pode espremer ela, e eu penduro ela em qualquer lugar para secar que não no varal de roupas. Mas pode pendurar ela, pode deixar numa cadeira, pode deixar numa janela, onde for, para ela secar. E, no Shabat pode-se cheirar flores. Entre parênteses, frutas que estão na árvore, não pode. Flores que estão na árvore, pode cheirar. Sem mexer nela. Você chega perto e cheira.
Por que fruta não e flores sim?
Fruta, nossos sábios têm medo que a pessoa cheira uma fruta gostosa e vai acabar pegando ela para comer.
Ah, tá.
Ela está presa na terra, é uma cerca. Mas flores não tem problema. Quanto a separar no Shabat, nós vimos regras básicas de separar no Shabat. De uma forma geral, não pode ficar separando coisas no Shabat, mas existem coisas que sim podem ser separadas no Shabat, principalmente quando se trata de comida, que é mais necessário isso, ou livros. Você pode separar, se é para uso imediato, você vai separar o que é alimento do que não é, quer dizer, o que você quer do que você não quer. Isso vai ser feito com a mão ou com os talheres, mas não com instrumentos especiais para a função. Então você pode, por exemplo, vou dar exemplo. Me colocaram uma sopa no prato. E na sopa tem pedaços de cenoura. E eu não suporto cenoura, não quero comer cenoura. Eu não posso tirar a cenoura da sopa. Eu estou tirando o que eu não quero do que eu quero. Então, como faz? Toma a sopa e deixa sobrar a cenoura. Ou eu recebi uma salada, não gosto de cebola. Não vou separar as cebolas. E sim, eu vou separando o resto. Vou puxando o tomate, o pepino para um lado do prato. Separei o que eu quero do que eu não quero. Sobrou uma cebolinha no canto e pronto. Que mais? Se cai uma mosca num copo de água ou de suco, eu não posso tirar a mosca, mas eu posso tirar água com mosca. Então, quando você vai tirar a mosca, não é para tirar a mosca só, e sim, pega uma colher maiorzinha e você tira líquido junto com a mosca, não tem problema, você não está separando o não bom do bom, e sim, você está separando o bom com o não bom do bom. Então, não tem problema. O que mais? É permitido triturar no Shabbat coisas que não crescem na terra. E também eu posso triturar algo que cresce na terra que já foi triturado antes. Então, exemplos. Eu não posso triturar uma batata. Não posso triturar uma batata, porque ela cresce na terra. Mas eu posso triturar, por exemplo, um ovo. Mas não com utensílios específicos, não ralador, não, mas com um garfo, com a mão, alguma coisa assim, pode. Da mesma forma, eu posso triturar, por exemplo, eu posso quebrar bem pequenininho matzá ou biscoito para colocar na sopa. Não tem problema, contanto que seja com a mão. Isso não pode usar utensílios específicos. E nós vimos também que é permitido para crianças você triturar de uma forma diferente uma fruta. Então, se eu preciso, por exemplo, da banana para criança, eu preciso amassar a banana, não posso amassar da forma habitual com o garfo, mas sim, eu posso usar o cabo do garfo ou o cabo da colher para amassar a banana, vai ser um pouco mais trabalhoso, mas não tem nenhum problema. Dessa forma eu posso dar para a criança. Pode misturar açúcar numa bebida, pode misturar adoçante numa bebida. Só tem que tomar cuidado que adoçantes não pode se colocar em clichêni, em segundo utensílio, porque o adoçante não é cozido. Então, quando você prepara um chá, por exemplo, no Shabbat, se o utensílio que eu estou usando é o segundo, quer dizer, o primeiro é o que estava a água quente na chapa, veio para a xícara, eu não posso colocar nessa xícara o adoçante, eu teria que passar dessa xícara para uma terceira e nela sim colocar o adoçante. Aí nós vimos antes sobre tirar a comida da chapa para poder devolver. Pode tirar, contanto que a pessoa tem intenção, quando ele vai tirar da chapa, que ele quer devolver para a chapa, a comida continua quente e ele não largou em nenhum lugar. Ele ficou segurando o tempo todo e, logicamente, que a comida está cozida. Então, porque senão, provavelmente, você não vai tirar ela da chapa. Agora, banho-maria. Então, banho-maria que é permitido no Shabbat é banho-maria não no fogo, quer dizer, não na chapa. Eu posso pegar água fervendo da chapa, jogar numa vasilha e agora nessa vasilha colocar uma comida para esquentar. Quer dizer, colocar um outro pote para esquentar. Por exemplo, eu quero esquentar a mamadeira da criança. Eu pego a água da chaleira, ponho num pratinho fundo e coloco a mamadeira lá dentro. A única coisa que tem que tomar cuidado é que não pode afundar totalmente o alimento dentro da água quente. Não é para ficar em submersão. Tem que ficar uma parte para fora. É até engraçado que aconteceu um caso desse esse Shabbat. Com toda essa mudança de rotina, eu esqueci de tirar ralá do freezer no Shabbat de manhã. Quando a gente foi sentar para comer a refeição, cadê a ralá? Esqueci no freezer. Então, se eu tivesse a chapa ligada, eu podia colocar na chapa. Só que eu deixei a chapa com timer só pra de noite. De manhã eu não ia precisar dela. Então, e agora? Onde põe pra esquentar? Tinha sol. Tava 37 graus na Shabbat, 36 graus. Eu podia botar lá fora no sol. Mas o sol justo estava quase a pino, não estava pegando nas janelas, então não vai adiantar. Então qual foi a ideia? Vamos fazer um banho-maria na Halá. Então, a Halá estava dentro de um saco, coloquei mais um saco para, se tinha algum furo, não me molhar toda a Halá. Peguei um pote, joguei água, tinha água quente na térmica, joguei água lá e botei a Halá, não totalmente dentro, estava uma boa parte da Halá fora.
E você não fez o saco, né? Não fez...
no
saco, que não pode.
Não, não dei, não. Eu deixei só o saco pra cima da água e deixei lá. Depois de uns 10 minutos por aí, eu virei a Halá. Depois de mais uns 5 minutos, a gente já pegou ela e fizemos kiddush. Então, em volta dela já estava descongelado. Dentro estava um pouco congelado, mas depois que já fatiou, em questão de 5 minutos está descongelado e pronto. Resolvido. Então dá para fazer banho-maria sim, mas é só banho-maria quando você faz em klisheini, que é chamado, no segundo utensílio, quer dizer, não no utensílio que a água estava esquentando, e sim você passa para outro utensílio, e aí você pode usar. O que mais? Pode preparar café ou chá instantâneo no klisheini, no segundo utensílio. Eu pego a água da chapa, não pode jogar em cima do café, porque isso é verter a água do klirishon que cozinha. Eu ponho na xícara e depois eu ponho o café dentro, vai ficar um café bem quentinho. E a mesma coisa com chá instantâneo. Se a pessoa preparou aquela essência na véspera de Shabbat, se a essência está em cima da chapa também, você pode misturar com água quente, direto. Se está fria, a essência está na geladeira ou na pia, não está na chapa, você primeiro coloca água quente numa xícara, quer dizer, água do klirishon no sheini, no segundo utensílio, e agora você pode jogar dentro disso aquela essência e tomar esse chá.
E aí?
Fala.
Uma dúvida, você acende a vela dentro do horário, né, certinho, e a mesa do Shabbat, tem o preparo da mesa do Shabbat.
Sim.
Essa mesa do Shabbat, ela pode ser colocada depois que você acendeu as velas?
Poder, pode, mas o ideal é que ela esteja já preparada de antes, mas não tem problema de colocar depois.
Tá.
Eu até aqui em casa, por conta das crianças brincando na sala, sempre tinha medo que pode acontecer algum acidente. Então, desde que eles cresceram, eu só deixo a toalha já posta da véspera e eu faço a mesa mais perto de comer, justamente para não ter nenhum acidente. Então, não tem problema, pode colocar na hora.
Meir?
Fala.
Eu não entendi do chá. Na verdade, assim, a água quente fica no boiler e daí depois eu pego um sachê e ponho na xícara e verto a água. Não pode fazer isso?
Não. O problema do chá é que as folhinhas do chá são chamadas kalei habishur. Faz parte de uma categoria que é algo que cozinha muito fácil. Então, vertendo água quente em cima disso, ou colocando isso num klisheini, no segundo utensílio, cozinha. Então, se a pessoa quer preparar o chá de saquinho no Shabbat, ele precisa pegar a água do primeiro utensílio, quer dizer, o que está esquentando a água, passar para um segundo. Desse segundo, passar para um terceiro. E nesse terceiro
xícara,
pode...
Tá falando.
Xícara, por exemplo. Quer dizer, eu pego a água, vou usar a linguagem já do... Eu pego a chaleira e encho da chaleira ou do boiler, eu encho uma xícara. Essa xícara eu vou jogar essa água numa segunda xícara.
É.
E nessa xícara eu posso preparar um chá com um saquinho.
Ah, tá.
Só que eu não posso tirar o saquinho de dentro, pelo menos não deixando cair todas as gotas, porque eu estou separando a água do saquinho. Então, ou deixa o saquinho lá dentro e toma até o fim assim, ou tem que tirar rápido. Tirar o saquinho vindo com água.
Então, o negócio é passar para uma outra xícara.
Tem que passar para uma terceira
xícara. Se for tipo chá fresco, de hortelã, de capim santo, que é erva fresca.
Também, dá na mesma. Mesma coisa.
Tá. Você pode passar para uma garrafa térmica e da garrafa térmica para uma xícara.
Se já está a tua água da véspera de Shabbat na térmica, a térmica já é chamada klisheni.
Já é tipo...
Tá, indiferentemente, se você passa no Shabbat ou antes, a térmica já é chamada klisheni, é o segundo utensílio. Então você passa para o terceiro, já dá para fazer. É, Adriana, acho que está querendo perguntar, mas está sem som.
Agora que eu vi. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, eu ligo o forno, tipo umas 4 horas, eu vou esquentar a comida de sexta, de Shabbat, tá?
Sim.
Aí eu esquento tipo umas 5 horas da tarde, eu ponho toda a comida. Não ponho a comida, eu ligo o forno antes do Shabbat.
Sim.
Acendo o forno. Aí quando é 7 horas, eu ponho a comida no forno. Ligo antes do Shabbat a chapa também. Esquento toda a comida no forno, porque é muito mais gostoso do que na chapa. E aí depois do Shabbat, eu desligo o forno. E a chapa fica acesa para o dia seguinte, certo? Eu posso fazer isso de esquentar a comida de sexta-feira no forno e desligar?
A comida, primeiro lugar, a comida que vai ser colocada no forno é seca?
É seca, tipo legumes no forno, o que mais? Tipo, e a carne?
Então, para poder colocar no forno...
Coxinha, esfirra, essas coisas. Vamos supor. Porque é tudo mais gostoso no forno, né? E aí eu sempre... Quer dizer, eu tenho feito meio assim.
Então, o forno teria que verificar uma série de situações que o forno pode gerar. Que são, primeira coisa, se acende luz quando abre. Segundo lugar, ele tem termostato. Quando eu abro o forno, eu causo com que ele ligue ou que ele desligue. Principalmente ligar. Isso é o grande problema no caso do forno. Então, terceiro lugar, mesmo se eu resolvesse todas essas questões, eu teria que cobrir o botão que está aceso para não mexer. Na intensidade
do... Eu tenho que apertar para acender.
Para acender, tá bom.
Mas Meir, ela está fazendo uso do forno antes do Shabbat.
Não, ela falou para usar no Shabbat.
Não. Eu desligo o forno durante o Shabbat, tipo 9 horas, 8 horas da noite.
Então quer dizer assim, primeiro... O forno teria que ser desligado ou automaticamente, você não pode desligar, ou automaticamente, ou que a empregada vai ver que está ligado e vai desligar.
A empregada já sabe, no caso.
Então ela teria que desligar, isso é um ponto. Existe um tipo de forno que existe um estado dele, que é um estado que mantém calor. Ele não é um calor muito alto. Ele fica no calor constante. Ele não fica ligado a termostatos. Porque a hora que eu abro o forno e fecho, eu posso acionar ou desacionar ele. Isso é um grande problema. Então, se tem esse status do forno, que ele fica num estado... Aqui tem muitos fornos que tem isso, que é até chamado aqui de Matzav Shabbat. Ele é chamado de status de Shabbat. Que ele fica num constante e não fica com um termostato. Aí não vai ser problema usar, mas se tem termostato é um problema sério ficar abrindo esse forno.
Sei. Eu vou ver essa coisa de termostato, eu não sei. A luz não acende.
Luz não acende, então já é um problema a menos. É mais fácil talvez, mas o problema seria mesmo o termostato, quer dizer, teria que ter algum programa dele, que é um programa que fica num estilo rechô, que ele só fica mantendo o calor da comida.
Meire, esse forno que você está falando
se existe ele não dispensa a chapa, né?
Não, você pode usar a chapa ou você pode usar ele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Então você pode usar esse forno o tempo todo sem precisar da chapa.
É, é.
Tá. É, eu também não sabia que pode usar o forno. É tipo assim, mas aí não teria que se ligar, teria que deixar até o dia seguinte.
Não. Ou botar um timer ou que a Chique vai desligar depois. Mas é, de novo, não é a melhor opção porque tem uma série de pontos aqui que precisam ser resolvidos. Então, se você tem um forno que tem uma programação que é de manter quente linear, dá para usar isso. Contanto você deixa ligado de antes, ele vai desligar. Se tem timer, melhor ainda. Se põe ele para desligar automático, é a melhor coisa.
Sim.
Ou usar a chapa. Que evita uma série de problemas. O que mais? Nós vimos que pode colocar a halá na chapa para descongelar, se colocar em cima de alguma coisa, não diretamente na chapa. Agora, mudando de assunto. Se vestir no Shabbat. Pode se vestir normalmente, quer dizer, de manhã. Tem que se vestir ou de noite, trocar pijama, o que for, pode se vestir normalmente. Pode colocar desodorante no Shabbat, pode colocar perfumes no Shabbat na pele, mas não na roupa. E para pentear o cabelo, precisa-se usar alguma escova que seja macia, ou um pente macio, que não arranca cabelos. Exatamente. O que mais? No Shabbat, pode-se dar laços. Então, laço, se é alguma blusa, alguma coisa que tem laço, pode dar laço. Sapato pode também amarrar com laço. E todos os demais métodos de fechar roupas, velcro, botão, zíper, botão de pressão, ganchinho, todas essas coisas podem ser usadas normalmente no Shabbat. Alfinete de segurança no Shabbat pode usar, se precisa usar no Shabbat, mas passando só no máximo uma ou duas vezes na roupa, não três. Outra coisa importante para se preparar na véspera de Shabbat: papel higiênico cortado, papel toalha, papel shuga também preparado de véspera de Shabbat. Permitido no Shabbat caçar animais que são nocivos, que são perigosos. Cobra, escorpião, por exemplo, ou se alguém é alérgico a uma abelha ou é alérgico a outro tipo de animal, nesse caso, já que é perigo de vida, é permitido caçar esses animais. Os demais, vimos que não pode. Pode escovar dentes no Shabbat, contanto que, número um, não sangra normalmente os dentes. Número dois, não com pasta de dente. Então, ou sem de pasta, ou usando alguma pasta líquida. Tem aquela pasta gum, que é líquida, ou tem esses enxaguatórios bocais, né, de bochechar, essas coisas pode usar no Shabbat normalmente. Então pode escovar e depois bochechar com algum plax, ou jogar o plax na escova e escovar assim, mas não com a pasta de dente. Pode salgar a comida que a pessoa vai comer agora. Não fica salgando, preparando conservas, mas a comida que a pessoa vai comer pode jogar sal quando for comer. Talvez não é indicado por saúde, mas estamos aqui falando das leis de Shabbat. Pode abrir cadeira ou mesa que é feita para abrir e fechar, estilo cadeira de praia ou essas mesas hoje em dia que está na moda de que vira uma maletinha. Pode abrir e fechar no Shabbat normalmente. O que mais? Tem que se preparar antes de Shabbat todas as lâmpadas que a pessoa quer que estejam acesas ao longo do Shabbat. Já deixar aceso de véspera de Shabbat é bom para se acostumar e mesmo depois estar acostumado também, para sem querer não apagar e depois fica no escuro, colocar alguma capinha protetora em cima do interruptor, Tem vários jeitos de fazer isso, existem prontos, existe fazer sozinho também, é simples fazer, inventar. Ou colocar uma fita crepe toda sexta-feira em cima desses interruptores. E lâmpadas que a pessoa quer que fiquem um período e depois apague, é só colocar timer programado já de véspera, exatamente quais horários a pessoa quer que fique aceso e apague. Da mesma forma, né, no inverno ou no verão, preparar também para ter aquecimento ou ar-condicionado ou ventilador, também colocar no timer, já segundo os horários que ele sabe que vai estar quente ou não, deixa programado. É interessante sobre o ventilador, você pode mover o ventilador no Shabbat, se ele está ligado, você precisa que ventile agora para lá, você pode virar ele para aquele lado ou virar para esse lado, isso não tem nenhum problema. Interessante, ele não é considerado muktzeh, ele é considerado um klishe melachto leisur, um utensílio cuja função principal é proibida no Shabbat, ligar e desligar. Mas virar ele quando eu preciso do vento não tem nenhum problema no Shabbat, que é por uma necessidade que eu tenho no Shabbat de usar ele para uma coisa que é permitida, me ventilar uma vez que ele já está ligado. Pode no Shabbat ler tudo aquilo que não tem a ver com melachot mesmo, né? Não diretamente a negócios ou algum tipo de livro técnico e alguma coisa. Todos os demais livros não tem problema de serem lidos no Shabbat, contanto que não seja um livro que vai trazer tristeza para a pessoa. Se é um livro pesado demais, não é o dia de ler, não é para chorar no Shabbat. Então pode ler histórias no Shabbat, pode aproveitar para ler livros de Torá no Shabbat principalmente. E no Shabbat pode se transportar, carregar dentro de casa, mesa, cadeiras, comidas, que podem ser comidas no Shabbat, não cruas, quer dizer, cruas que não são comestíveis cruas, né? Livros, utensílios de cozinha, que podem ser usados no Shabbat, roupas, papéis com anotações que você quer ler, que não é uma anotação que não condiz com o Shabbat, pode também, logicamente, ler. O que mais? Preparar a geladeira na véspera do Shabbat ou o freezer também para ficarem aptos para abrir no Shabbat, se precisa deixar apagada a lâmpada de véspera ou se tem que neutralizar todos os sistemas que hoje em dia existem nelas. Eu falei semana passada de colocar imã. Então agora vamos ver de uma forma, um exemplo de itens que é bom a pessoa ter véspera de Shabbat, um checklist para verificar se tudo foi feito antes de Shabbat. Isso é um exemplo, são os itens principais que, de uma forma geral, em todas as casas se precisa verificar isso. Se a pessoa sabe de algo específico dele, então faz acrescenta a lista. Primeiro, verificar se todas as lâmpadas que vai precisar estão acesas, todas as lâmpadas que não vão precisar estão apagadas. E colocar no timer aquelas que precisam ficar em timer e cobrir aquelas que você quer cobrir para ninguém esbarrar e ficar sem. Verificar se as velas de Shabbat estão preparadas. Está na hora de acender. Oh, cadê a vela? Não está vendo? Já está preparada de antes. A mesa de Shabbat estar preparada. O que significa mesa preparada? Pelo menos, mínimo, que esteja já com toalha. Isso é obrigatório antes de Shabbat. Todas as mesas da casa que vão ser usadas estarem já com toalha. E aí vale verificar. Você vai, por exemplo, acender as velas de Shabbat em cima da mesa. Então, lembra que tem que ter mais alguma coisa na mesa, para se depois você quiser movimentar essa mesa no Shabbat, ela não ser muktze. Então, se a pessoa acende velas de Shabbat na mesa de Shabbat, já verificar que também tem já halá na mesa, ou tem um sidur, alguma coisa importante que não é muktze na mesa. Verificar se estão abertas todas as embalagens que ele vai precisar no Shabbat. A gente viu que tem muitas que dá para abrir no Shabbat, mas se dá para preparar, por que não? Então, deixar vinho aberto, sempre verificar se tem vinho já pro Kiddush. Fala, Adriana.
Então, outro dia eu pensei nisso. Eu queria abrir um vidro de palmito, sabe?
Sim.
Para completar a salada. E aí eu pensei, tinha que ter deixado, né? Não pode abrir o vidro.
Então, o vidro é o quê? Aquela com tampa de alumínio?
É, isso. Então,
essa é das mais fáceis que tem, porque você não está fazendo absolutamente nada quando você abre.
Mas você tem que pôr uma faca para tirar a pressão.
É, primeiro que não precisa pôr a faca, porque você pode abrir com borracha, você consegue. Mas, mas que seja, mesmo se você precisar colocar a faca, não é problema. Não estou fazendo nenhuma melachá. A única coisa é que tem falta de pressão lá dentro, então você põe a faca para entrar a pressão e poder abrir. Sabe?
Ah, então pode.
Pode. Essa é justa a mais simples de todas.
É, e o vinho?
Então, vinho é mais problemático, porque ele tem um anel que você abre e ele rompe o lacre.
Ah, é isso.
Aí é um problema.
Você tem que já deixar ele aberto, né?
Tem que deixar já deslacrado da véspera de Shabbat. Senão tem que furar.
Mas a rolha, tudo bem. A rolha,
rolha não tem problema. Pode tirar, saca a rolha, pode. Até aqui cabe um conserto aí. Um primo meu me alertou. E aí fui olhar de novo, de fato. Quer dizer, nos livros antigamente estava escrito assim. Pelo jeito alguém, ou que já foi assim no passado, ou que alguém deu a informação errada. As garrafas com tampa de alumínio, que tem lacre, como essas garrafas de vinho, a tampa já é pronta antes e ela é colocada, atarrachada na fábrica assim. Ela não é feita em cima da garrafa, ela já é feita de antes. E uma máquina aperta esse anel embaixo para ele ficar prensado contra a garrafa e aí de fato só vai abrir quando você romper o lacre. Mas de qualquer forma não dá para abrir essa garrafa no Shabbat, a não ser que eu fure a tampa. Então vamos voltar para o nosso checklist. Verificar que tem vinho aberto para o Kiddush, suficiente. Às vezes tem a garrafa da semana passada ainda, mas não é suficiente, então tem que abrir uma nova. Verificar se tem suco de uva aberto, se vai querer usar suco de uva. Verificar se tem caixa de matzá aberta, se vai querer comer matzá. Latinhas, se vai querer usar algum tipo de latinha, também para estar aberta de antes. Tá? Então não vale a pena, vai perder o gás, então usa garrafa no Shabbat. Leite, vê se o leite está aberto de véspera, se Tetra Pak, sucos Tetra Pak, verificar que está aberto já de véspera e tudo mais. Então todas essas coisas que tem que ser abertas, já verificar de véspera. Mais uma coisa, a chapa, verificar que a chapa está colocada no lugar dela, está na tomada, se a pessoa pretende colocar timer para ligar e desligar em determinados momentos do Shabbat, já verificar que está tudo acertado. Verificar se foi cozido tudo que queria cozinhar para Shabbat. Verificar se tem água quente. Se vai querer água quente para esquentar água, para ter a água para Shabbat. Ver se está tudo descongelado. O que quer descongelar para Shabbat? Verificar que foi descongelado. O que mais? Apagar. Verificar se a pessoa desligou. Aparelho de som. Rádio, despertador, você está ligado durante a semana, Shabbat não vai dar para desligar esses despertadores de rádio, que fica lá uma hora enchendo se não desligar, não vai dar para desligar no Shabbat, então tem que já tirar o alarme antes de Shabbat, usar um alarme que dura 1-2 minutos de celular. Verificar que a televisão está desligada, que o computador está desligado, o celular está desligado. Tudo que a pessoa quer que esteja desligado depois, tem que desligar antes. Então tem que verificar que está tudo desligado. Verificar que a geladeira e o freezer estão em estado que dá para ser aberto no Shabbat. Guardar itens muktse que tem na casa, que possam estar em lugares que vão te atrapalhar. Sei lá, na sala, de uma forma geral, no sofá, né, para ter muktse, na mesa que você vai comer, nas cadeiras, etc. Então já tira de circulação justamente para não ter esse problema. Os meus filhos já estão acostumados com o checklist, eles já sabem metade de cor. Então eles ficam controlando. Papai, você já viu se a lâmpada está acesa lá no quarto? Você já viu se o ar-condicionado está ligado?
Ai, que fofo!
E os muxos, eles também, tem os carrinhos deles que são desses de apertar botãozinho, toca musiquinha, coisa assim. Então eles já vêm também na véspera de Shabbat. Papai, você não guardou os nossos muxos, vem. Aí eles trazem para mim, eu guardo em um lugar mais alto para ficar lá Shabbat. Outro dia eles pegaram, eu fui um dia na sala, eles estavam sentados na mesa, com cada um com um papel. E estavam escrevendo não, né, fazendo uns rabiscos. E aí eles, um estava falando para o outro, você já preparou a geladeira? Então sim, então vou colocar aqui, está sim. Você já está fazendo um checklist. Que mais? Então verificar se o despertador está desligado e ativar qualquer despertador que a pessoa queira que esteja preparado para Shabbat.
Ah, tá.
Vai querer acordar de manhã, então põe um alarme de celular ou coisa parecida. Descer lixos. Também, para estar com os lixos vazios no Shabbat. Que mais? Se precisa lavar louça, já lavar antes do Shabbat. Vai chegar no Shabbat com a pia abarrotada. Já deixa tudo livre antes do Shabbat. Se precisa limpar a casa, alguma coisa que ainda faltou, então verificar se foi limpo, se tinha que passar um pano na casa, alguma coisa do gênero, já ter feito. O que mais? Isso a gente já falou antes, timer de aquecimento ou ar-condicionado, ou ventilador. Papel higiênico ou papel chuga já cortados, e se a pessoa precisa ou normalmente precisa usar papel alumínio ou PVC, filme de PVC, tudo isso também já ter cortado de véspera. Não dá para cortar no Shabbat essas coisas, então já ter preparado para Shabbat. Se tem também sacos de, se a pessoa só tem aqueles rolos de saco que tem que destacar um do outro para usar, já ter alguns sacos destacados também guardados para usar no Shabbat, se precisar. O que mais? Às vezes é bom ter uma listinha, pessoas que você quer ligar na véspera de Shabbat para desejar um Shabbat Shalom. Hoje em dia com WhatsApp, acho que ninguém liga mais para ninguém, já vai olhando na lista, já vai mandando e tá bom. Mas parentes mais próximos, quer ligar, tem uma lista para não esquecer de ninguém. Cortar unhas antes do Shabbat. Cortar qualquer cabelo ou depilar qualquer coisa também antes de Shabbat. Verificar que foi feito. Para os homens, verificar que fez a barba na véspera de Shabbat. No Shabbat não pode. O que mais? Preparar remédios. Se a pessoa está tomando algum remédio ou precisa tomar algum remédio, vai precisar tomar. Já deixar eles abertos de véspera. Porque temos um grande probleminha, é contornável, mas é um problema que nós temos nos remédios, que eles, no alumínio, tem escrito 20 mil vezes o nome do remédio. Então, se eu for abrir o remédio, eu vou rasgar letras, eu vou estar apagando essas letras. Então, não dá para abrir o remédio no Shabbat normal. Então, ou prepara de véspera, a melhor coisa. Se a pessoa esqueceu ou precisa tomar algum remédio no Shabbat, usa uma faca para cortar o outro lado, o lado que é de plástico, que ali não tem nenhum problema, corta lá com cuidado para não pegar o remédio, e aí pode abrir e pegar o remédio. Quando do lado do alumínio, a maioria deles não tem como, alguns ainda tem algum pedaço da cartela que não está escrito justo naquele círculo e dá para abrir, mas é mais raro. Então, preparar remédios na véspera do Shabbat. Se a pessoa quer usar alguma roupa nova no Shabbat, então verifica na véspera que já tirou as etiquetas que vão incomodar, tirou os alfinetes da roupa, tirou eventuais costuras que tem na roupa que não é para ficar. Por exemplo, meias, que vem com aquela linha lá segurando uma na outra, tirar essa linha antes de Shabbat. Ou bolsos, muitas vezes vem também são alinhavados para ficarem fechadinhos quando se compra, você vai querer usar o bolso. Então verificar tudo isso antes de Shabbat. Dessa forma, você poupa dores de cabeça no Shabbat. Esse é um básico de um checklist. Logicamente, pode-se acrescentar cada um segundo as suas necessidades, e eventualmente pode ter uma época que precisa de uma coisa, outra época outra coisa.